Saudação, Nintendista, sejam bem-vindos a mais um Project Ncast. Eu sou o Padre, eu não gosto tanto da Marvel assim, mas a gente vai falar de alguns joguinhos bons.
Meu Deus, nossa senhora, eu sou o Padre, eu odeio o tema de hoje. Pai amado, cara.
A gente chega assim, com o pé na porta. Mentira, gente, eu gosto de alguns joguinhos, mas eu prefiro a DC, só por isso.
Nossa senhora, eu sou o Zé e eu queria que saísse um jogo do Demolidor pra VR.
Nossa, Zé, que maldade, Zé!
Errado, né? Não, eu só ficava falando a coisa.
Zé,
eu não pensei, eu só saí falando. Meu pai amado, perdão. O que eu falei? Outra coisa, padre, pra não soar errado?
Não, agora já era, filho. Palavras jogadas já era.
Meu
Deus
do céu.
Deus já colheu sua palavra, já sabe daquilo que você carregou no seu coração.
Não acolheu nada, Deus, não acolheu nada, para.
Bem, gente, já deu pra poder vocês entender do que a gente vai falar hoje, né? Nós vamos falar de jogos da Marvel na Nintendo. E pra isso a gente tem uma pessoa muito especial aqui que acompanha o Project N e que faz um trabalho bem legal com jogos da Marvel. Seja bem-vindo, Luke.
Olá, é muito bom te ver por aqui novamente. Meu nome é Lucas e nós vamos falar de Marvel.
Olha aí, só.
Tá vendo?
Viu? Vamos falar de Marvel, podia falar de DC, mas vamos falar de Marvel. E vamos falar de pessoas que enxergam, né, Zé?
Foi sem querer, padre, eu não pensei antes de falar, eu queria pedir perdão.
Não, tá safe. Bem, tem muito jogo legal da Marvel, a gente tá aproveitando aí essa onda que nos próximos dias, quando a gente tá gravando esse episódio, ainda não saiu o filme novo do Doutor Estranho, tá saindo a série do Cavaleiro da Lua, tem muita coisa da Marvel legal acontecendo e a gente se deu conta que tem muito jogo legal dentro das plataformas Nintendo para poder a gente discutir um pouquinho. Então, vem com a gente e roda a vinheta. A gente está aqui hoje fazendo uma lista de alguns jogos, porque quando a gente pensou essa pauta, a gente não imaginou que teria tanto jogo assim. Então, obviamente, não vão aparecer todos aqui, tá? Então, primeiro aviso que eu já deixo para vocês. E segundo aviso, já que nós estamos aí nas semanas de estreia do filme Doutor Estranho 2, não dê spoiler pro seu coleguinha, né? Aqui também a gente não vai dar spoiler de história de jogo nenhum. Nós vamos só falar algumas premissas de alguns jogos, aqueles que marcaram mais a gente, e desde já a gente pede desculpa se aquele jogo seu favorito ficou fora dessa lista, tá bom?
Então, eu vou dar spoiler. Homem-Aranha Peter Parker. Vou, já tô dando. Já dei.
Então você vai falar o Venom Ed Brock, né, que esse cara...
Tudo bem, mas...
Não sabia, é?
Eu até hoje tô me perguntando quem é aquele menino que aparece nos filmes da Marvel.
Qual menino?
O menino que aparece. Ele tá em vários filmes, tá no funeral do Tony Stark, eu não sei quem ele é. Ele foi apagado da minha memória de todo mundo.
Eu já vi.
Ah, o Homem-Aranha! Padre, para, ele tá padre. Você sabia?
Não, eu não sabia.
Ah, dei spoiler pro padre, trouxe, meu, né? Deus.
É. Enganou o padre.
Me enganou. Eu sei do que é que você tá falando, mas eu ainda não vi, tá?
Ah,
então eu vou
desculpa,
parar por aí.
Não, sabia.
Nossa, o pé esquentando já.
E puxando esse gancho, já que a gente falou das séries da Marvel, quais foram as obras mais recentes que vocês acompanharam antes da gente entrar na lista de jogos?
Bem, da Marvel, deixa eu pensar aqui. Dos filmes, o último que eu vi... Foi qual, gente? Tô perdido. A série eu vi o WandaVision. Eu vi também o... Qual mais saiu de série? Tô esquecido, gente.
Eu tenho Alzheimer!
Teve o Loki também.
Ah, o Loki eu vi também. Eu vi o WandaVision e o Loki. O do Gavião Arqueiro eu não vi. E também o Cavaleiro da Lua. Agora eu tô esperando juntar mais episódios pra poder assistir.
Acho que a última coisa que eu vi foi o filme do Homem-Aranha mesmo.
Olha, acho que o último filme do cinema que eu vi da Marvel foi o Homem-Aranha. Mas eu fui naquele modo paranoia ligado, né? Então... Eu fui na sala VIP, que era pra ficar mais distante dos outros, né? E também porque eu sou um burguês safado.
Porque eu sou rica! Eu sou rica!
Tem algumas mordomias que depois que você vai a primeira vez, você não consegue voltar. A sala VIP é uma delas.
Mas chega de comentar as outras produções, vamos para aquilo que interessa pra gente, que são os jogos, né? Alguém quer começar a lista?
Vou começar do começo, porque eu estive pesquisando aqui e, como o padre falou, a gente não tinha ideia de tanto jogo da Marvel, né? Que a gente ia poder falar. Eu imaginei que a gente ia falar, sei lá, de 12, 15, mas a lista é realmente enorme. E eu descobri que o primeiro jogo da Marvel é um jogo chamado Uncanny X-Men, para o Nintendo original, né, para o NES, que eu estava vendo a gameplay, parece até um jogo bem elaborado para a época, e onde você controla o Ciclope, mas ele parece uma versão miniatura do Thanos. Você é apenas um bonequinho que solta um raio numa direção, acho que as quatro direções, não tem nem diagonal, e você tem que ir destruindo tudo que aparece à sua frente. Acho que pra época é até um jogo bem competente, né? Porque tem bastante coisa, bastante elementos, bastante inimigos na tela, sendo que é um jogo dos primórdios ali do Nintendinho. Então a gente tá falando de que ano era isso?
Era... Ele é 89.
É 89, exatamente.
Eu tô vendo aqui a gameplay dele, é realmente bem elaborada para aquilo que é, né? Ele tem uma visão top-down e é o, como o Luke falou, né? O Ciclope dando tirinhos aí, ele parece realmente o Thanos. Se você não tivesse falado, eu acho que eu não pensaria, mas agora eu não consigo ver ele sem ser o Thanos, que é aquela roupa antiga do Ciclope, né? Que é mais azul do que amarelo.
É o Thanos mini crack.
É muito estranho. Mas, assim, parece divertido, né? Dentro da limitação do console, eu acho que é bem legal. Acho que foi uma boa estreia, digamos assim. Eu não sei como é que foi a recepção desse jogo, não sei se... Pra falar a verdade, eu nunca tinha ouvido falar nele antes de comentar aqui. Então, não sei dizer se foi sucesso ou se não foi. Agora, já que falou de X-Men, eu gosto muito do X-Men. Dentro da Marvel é o... Vamos dizer assim, a linha de heróis que eu mais gosto, que eu tenho muita vontade, assim, de aprofundar mais, de ler mais. E a única linha de HQs que eu compro da Marvel hoje é o X-Men. E, consequentemente, os jogos do X-Men dentro das plataformas do Nintendo sempre me chamaram muita atenção. Principalmente na época do Super Nintendo, né? Que a gente tinha lá o X-Men Mutante Apocalipse, que eu acho assim fantástico, um jogaço até nos dias de hoje. Eu fico muito triste de não ver esse jogo, e nem vamos ver, né, esse jogo no Switch, provavelmente, porque ele é da Capcom, se eu não me engano.
Sim, é da Capcom.
Ah, tô ligado.
A Capcom fez uma boa leva de jogos do Super Nintendo, né, e ele segue uma fórmula bem interessante. Você tem lá cinco personagens dos X-Men para poder você escolher, né, que é o Gambit, o Psylocke, o Cyclops, Wolverine e o Fera, e você vai simplesmente fazendo as missões com cada um deles, né? Morreu, acabou, você não, simplesmente perde o personagem. Eu acho que é um pouco
pesado. Nuzlocke quase, é o Nuzlocke do X-Men.
É o Nuzlocke do X-Men, é uma parada pesada, né? Assim, no sentido de dificuldade, porque eu lembro que eu achava esse jogo muito difícil, muito difícil. Eu não peguei pra jogar ele ultimamente, então não sei dizer se ele continua difícil assim, porque tem coisa que era difícil quando a gente era pequeno, né? Pode ser que hoje em dia ele seja bom, mas eu acho ele muito bonito, esse jogo, muito bonito.
Mas é um jogo que você não pode se apegar aos personagens.
Morreu. cada personagem tem uma fase diferente, né? Tem uma fase própria. E assim, a movimentação do personagem é um beat'em up, né? Vamos dizer
como
assim.
Qualquer jogo de herói da época.
Como qualquer jogo de herói da época. Ele segue o sistema side-scrolling, né? Somente em uma linha, não é um beat'em up tipo Final Fight ou Cadillac Dinossauros, que você tem aquela visão meio que quase isométrica, né? Que você consegue andar no cenário livremente. Não, aqui você só anda pra trás e pra frente. Estilo os jogos dos Power Rangers também, que segue esse mesmo padrão.
Aliás, nessa época, quando a gente estava na década... Os jogos da década de 90, de maneira geral, onde você tem o Nintendo e depois a migração por Super Nintendo. O Super Nintendo deu mais liberdade, obviamente, né? Pelo hardware e pelas, né, quantidade de recursos que você podia ter na tela. Mas você ou tinha a visão lateral na maioria dos jogos, ou a visão isométrica, né? Na verdade, nem isométrica, visão top-down, né? Onde você viu o personagem andando nas quatro direções, e basicamente era isso. Agora, um fato curioso, você estava falando aí, padre, e sobre qual estúdio, né, ou qual produtora fez o jogo, e hoje em dia a gente tem meio aquela ideia, né, de que essa franquia pertence a essa IP, geralmente representada por essa empresa que faz os jogos dela. E eu tô vendo aqui que, pelo menos na década de 90, todas as empresas da época praticamente fizeram jogos da Marvel, né? Eu vejo aqui a Acclaim, Konami, Sega, Epoch, US Gold, Data East, Microprose. É bem curioso ver que os personagens não ficavam presos a um estúdio e que, dependendo do ano, a continuação daquele jogo podia sair por um outro estúdio completamente diferente.
É, tem a questão também dos direitos autorais dos personagens, né? Porque nessa época ainda a Marvel era uma empresa independente, né? Hoje que ela tá com a Disney, aquela coisa toda. Mas é bem naquela época que saiu vendendo os personagens pra tudo quanto é mídia, né? Então, você pode usar isso aqui no jogo, você pode usar isso aqui no cinema, você pode usar isso aqui na televisão e tal. Então, era meio bagunçado, né? Mas eu acho isso legal porque não só a Marvel fazia isso, mas a própria Disney fazia isso. A Capcom fez muito jogo da Disney nessa época dos anos 90, muito jogo mesmo, mas não só ela, a Virgin também fez alguns, entre outros desenvolvedores fizeram jogos de inúmeras franquias que, como você disse, hoje em dia tem essa coisa de, é da casa tal, né? Mas aí tem tudo uma ligação com direitos autorais e tudo.
Olha, já aproveitando o gancho aqui, puxando o segundo jogo dessa época, porque a gente vai ter que dar uma corrida depois para pegar os jogos mais recentes, né? Um dos jogos também que saíram nessa época que eu nunca tinha ouvido falar antes de pesquisar aqui para esse episódio é um jogo do surfista prateado chamado Silver Surfer. E olha que curioso, ele parece um jogo de plataforma da época, só que a mecânica dele é como se fosse um jogo de navinha. Então você tem as plataformas, os inimigos andando na tela, mas o Silver Surfer vai voando e atirando raios, e você tem que basicamente passando pelas fases como vários jogos de avião, navinha, que a gente tinha na época, né, com uma nave na esquerda da tela e os inimigos na direita.
Você sabe o que ele parece? Assim, não é do meio Nintendo, mas às vezes quem jogou vai se lembrar. Ele lembra muito a jogabilidade do jogo de Jurassic Park do Master System, que é essa mesma pegada. É um...
Eu nem sabia.
É um jogo de navinha em lateral, que o cenário vai se mexendo, né? E você tá ali. É estranho, porque você pensa o surfista prateado, por exemplo, na questão do espaço e tudo. E aqui o gameplay que eu tô vendo nesse momento, ele tá debaixo d'água, enfrentando um monte de peixe. Mas assim.
Mas embaixo d'água é quase o espaço, pô. Tu flutua, não respira. É o que a gente tem do espaço, assim, acho que ele não tá tão errado, não. E ele é um surfista, é o mínimo.
É verdade. Não tinha parado pra poder pensar nisso.
Mas ele não seria o nadador espacial, então?
Pois é verdade, podia ser. Mas é legal, assim, a jogabilidade, eu tenho interesse de jogar isso aqui. Depois eu vou bem ver se eu acho alguma maneira pra poder jogar isso, porque... É interessante, é bonitinho, não é feio não. É pra NES esse, não é de SNES, mas é bem interessante. Provavelmente é do final da vida do SNES, aí tô vendo que é 1990, porque ele tá bem bonito pra época.
É, não, tem bastante... É bem colorido, né? Apesar do fundo preto, azul, ele é bem colorido.
Então, eu quando era criança, eu não jogava muito jogo assim de herói, essas coisas. Tirando aqueles do Batman mais marcantes, eu não joguei tanto troço, principalmente da Marvel. Porque troço. Minha mãe não gostava muito
de jogar... Troço.
Tanto jogo. Você sente desprezo na voz, né?
Troço. Essas coisinhas. Eu não joguei tanto, porque a minha mãe não gostava e eu jogava videogame com a minha mãe. Então eu acabava jogando o que a gente fosse jogar junto, a gente jogava Donkey Kong, etc. Só que teve um jogo do Homem-Aranha que a gente jogou... Uma vez, a gente alugou, não conseguiu chegar longe, e ficou por isso mesmo, porque que é o Homem-Aranha do desenho. Tem um Homem-Aranha, que tinha um desenho na época já, aquele Homem-Aranha da Fox Kids, que era um...
Da, da,
Não, esse. Todo mundo sabe qual é, só de você fazer um...
Aquele riff de guitarra, né? Começava com o riff de guitarra.
Sim, 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 esse mesmo.
É o The Animated Series que você tá falando.
Isso, é o de 95, acabei de ver aqui. Esse jogo, ele é muito... Cara, eu joguei depois de mais velho, ele é muito maneiro. Só que na época, quando eu era criança, a gente não conseguiu passar, porque esse jogo, logo no início, você tem que subir numa escada. Pra subir na escada, tem que pular e botar pra cima. A gente pulava e não subia. A gente botava pra cima e não subia. Então a gente não conseguia subir ali. Então o jogo inteiro, pra mim, quando criança, era ficar nessa primeira sala, subindo na parede, soltando bolinha de teia. Eu vivi o Homem-Aranha, me pendurava no teto e passava de teia. É um jogo que eu achava muito fluido, muito legal, tal, não sei o que, mas eu não conseguia jogar. Aí joguei depois de velho e gostei, é muito bom. E ele é muito bonito também, esse jogo. Nossa, é muito bonito esse jogo. Muito.
Ele é lindão mesmo. Tô vendo aqui. Nossa, eu não lembrava que esse jogo era bonito desse jeito. Nossa, nem parece
isso. Não, o Homem-Aranha tem sombra. O Homem-Aranha é todo sombreado. É muito bonito. E é muito maneiro que tu lida com o Sexteto Sinistro, não sei o quê. Tem umas paradas legais no jogo. E eu gostava do desenho do Homem-Aranha na época já. Mas eu não consegui viver o jogo até ficar mais velho. Mas era muito legal. E esse não é, pra quem estiver achando, não é o Homem-Aranha do Super Nintendo que a fita é vermelha. O Homem-Aranha do Super Nintendo que a fita é vermelha é o Maximum Carnage, não é isso?
É, esse Carnage, foi bem famoso na época.
É, esse eu não joguei, não sei nem como é que é, se vocês souberem.
Esse foi famoso e eu tenho muita raiva desse jogo.
Por quê, padre?
Porque esse jogo era muito difícil. Era. E eu achava ele fantástico, porque assim, eu sempre achei o Carnage, o Carnage, sei lá como o pessoal pronuncia.
É o Carnificina.
É o Carnificina, é. Eu achava ele um personagem muito legal, sabe? E aquela coisa de ser a fita vermelha e tudo. Eu achava isso muito, muito legal mesmo. E eu pegava o jogo assim, é um beat'em up. Diferente dos outros que a gente falou, esse aqui segue o padrãozinho mais Cadillac Dinossauro e Capitão Comando da Vida, que você consegue movimentar no cenário de uma maneira mais livre. Só que o jogo é absurdamente difícil. Ele é muito difícil. Ele ficava um pouco mais fácil quando você jogava com duas pessoas, né? Onde você controlava o Homem-Aranha e o seu amigo controlava o Venom. Ele ficava um pouco mais fácil, né? Nem de tudo, não.
Uma curiosidade desse jogo, aliás, duas, né? A primeira é que ele tem cutscenes. Pra época, era um negócio né, revolucionário. Então, você tinha umas cenas como se fossem cenas de quadrinho, com alguns textos e algumas cenas, né? Que você via que eram baseadas nos quadrinhos da época. O Carnage tava em evidência, acho que ele tinha sido acabado, né? Tava bombando nos quadrinhos na época. E a jogabilidade dele lembra muito um jogo de arcade, que era Spider-Man and His Friends. Que você jogava com o Spider-Man, o Hawkeye, o Namor, que eles chamavam de Príncipe Submarino, ou Submariner, e...
Meu Deus!
Qual era o quarto personagem?
Príncipe Submarino!
É, e a Gata Negra. Eram os quatro personagens. Aquele jogo, na verdade, ele tinha um chipset bem à frente da época, então você jogava com Homem-Aranha, ele dava zoom, aí de repente ficava pequenininho, virava um platformer, depois voltava, virava um beat'em up. O arcade era muito famoso. E esse jogo de Super NES pegou só a parte beat'em up, né, traduziu para o que o hardware podia, do Super Nintendo podia na época, mas ficou muito competente. Mas era um jogo... Pode-se dizer que era um Dark Souls da época, porque ele era realmente difícil.
Não, é bizarro de difícil esse jogo. Não vou falar que é um jogo ruim, porque não é, porque realmente eu não conseguia jogar ele na época. Só que ele tem, como eu posso dizer, ele tem features assim, muito legais pra época. Tipo, você conseguia, além de jogar teia, né, pra poder bater nos personagens, você conseguia dar um jogar no teto, né, pra poder você sair balançando com a teia. Eu achava isso muito legal, porque os outros jogos não deixavam você fazer isso. Você conseguia escalar os prédios, mesmo no Minerup, sabe? Quando os carinhas estavam lá te perturbando, você simplesmente subia no prédio e ficava lá em cima, esperando eles amontoar e fugia. Era bem legal mesmo, e muito bonito pro Super Nintendo, né? E uma pena que eu simplesmente não conseguia. Eu acho que eu nunca passei da primeira fase dele.
É, eu vou falar pra vocês que eu aluguei esse jogo. Na época a gente alugava jogo, né? Eu aluguei esse jogo várias vezes e não consegui chegar muito longe também, não. Apesar de no arcade eu jogava e terminava o jogo. Mas a dificuldade do jogo do Super NES era realmente acima da média.
É, pô, todo jogo de antigamente era difícil mesmo, não tem nem como comparar. O pessoal fala do Dark Souls, amigo, vai jogar Tiny Toons. Quando tu zerar Tiny Toons, conversa comigo.
Cara, Tiny Toons, meu Deus,
verdade.
Vão ter que gravar um episódio sobre Tiny Toons.
Não tem nem como a gente gravar. Gravar sobre a primeira fase, né? Ah, a primeira fase é muito boa. Daí não tem como passar, pô.
Não, tem outros jogos do Tiny Toons. Tem outros que são mais fáceis. Dá pra poder jogar.
O tabuleiro.
Jogar. É, o tabuleiro.
Não, eu ia falar que esse jogo é de 94, ele teve uma versão pro Sega Genesis, mas que não tinha todos os elementos que tinha na versão do Super NES. Né, não fazendo uma guerra de console nem nada, mas realmente o Sega Genesis, nesses ports onde você tinha um jogo de Super NES e de Genesis, geralmente alguma coisa ficava faltando.
Nintendo does what Sega don't, cara.
Na cara dura, você viu, né? Na cara dura. Eu não quis falar nada não, mas assim, não quis falar porque eu não discordo. Então eu fiquei calado.
Maré. Eu gosto de você, Sonic, eu te amo.
Meu Deus. Mas assim, tem outros jogos do Homem-Aranha em outras plataformas, então não vou seguir agora, porque tem um outro de Super Nintendo que, se a gente deixar de fora, é capaz do cancelamento vir aqui pra gente, né? Que é o jogo dos Vingadores, né? O War of the Gems, né? Do Super Nintendo, que é bem legal também. E que é uma coisa que acontecia muito comum na época do Super Nintendo. Não sei se vocês reparam isso, mas eu tenho muita memória dessas questões. De um jogo ser literalmente o outro, só que com uma skin diferente. Vocês já repararam isso?
Uhum, uma porrada de jogo.
Não, é, então... A lista é grande. Não, e nesse War of the Gems acontece isso com aquele X-Men que a gente citou.
X-Men, né?
É assim, é a mesma engine, isso aí eu posso afirmar. Não vou falar que é uma skin, porque tem algumas coisas diferentes e tal, mas é pelo menos a mesma engine, é desenvolvido pela mesma empresa, que é a Capcom, e tem toda a mesma ideia de personagens diferentes para você escolher. A diferença é que aqui não são, assim, o personagem não está atrelado à fase, né? No X-Men acontece isso, você vai escolher o personagem... E a fase daquele personagem é aquela ali, você não pode escolher outra. Aqui no jogo do Vingadores as coisas mudam um pouquinho, que você pode escolher o personagem e logo depois escolher uma das fases disponíveis, né? E os personagens que tem lá é o Homem-Aranha, o Capitão América, o Wolverine, o Hulk e o Iron Man. E foi a primeira vez que eu vi o Iron Man, o Homem de Ferro. O primeiro contato que eu tive com o Homem de Ferro foi aqui nesse jogo.
Olha, olhando a gameplay aqui, tem algumas coisas interessantes, né? Você vê, ele é um jogo que a gente pode dizer à frente da época dele também, porque você não tinha muitos jogos onde você escolhia o personagem independente da fase, a não ser que fosse um personagem tipo Ryu e Ken, onde os dois tinham os mesmos golpes, né? Então já era uma coisa em si. E eu tô vendo que todos os personagens têm mais ou menos o mesmo tamanho na tela. Alguns personagens menores, sim, como o Wolverine e o Homem-Aranha, eles ficam com o braço pra cima pra que eles ocupem todo o
é verdade.
Hitbox.
É verdade, eu não tinha reparado isso. Eu tô vendo aqui agora também, eles ficam realmente com o braço pra cima pra poder ter o tamanho necessário.
Eu notei quando eu vi o Hulk isso. E o Thanos, porque eles são menores, né? E tem uma hora que o Capitão América luta com o Coisa, e o Coisa é do mesmo tamanho que ele, né? Então... Mas, assim, não, dá pra entender. Dá pra entender, a gente aceita, a gente passa um assim, pano, porque o jogo é bacana.
Não, e hoje a gente tem essa visão. Pra época, eu nunca pensaria isso, não. Ah, o Homem-Aranha tá andando com o braço pra cima por causa disso. Nunca que eu pensaria isso. É simplesmente porque eles desenharam o personagem assim e pronto.
Nessa, né? Ele anda muito estranho, ele anda com o braço pra cima. O Wolverine também, ele anda meio curvado, mas de uma maneira diferente, pra que ele fique um pouco mais alto do que ele... Nessa época a gente não tinha referência do Hugh Jackman como Wolverine, o Wolverine ainda era baixinho.
É, tem isso também, né? Agora, é legal nesse jogo porque, assim, no X-Men também acontecia isso, só que tinha aquela questão do fator das fases. Mas aqui é legal ressaltar que cada um dos personagens tem as suas habilidades únicas, né? Então você vai ter, por exemplo, o Homem de Ferro dando pulo duplo, você vai ter o Homem-Aranha conseguindo lançar a teia e se balançar. E isso influencia muito na jogabilidade, porque tem lugares, por exemplo, em algumas fases, que você só acessa com o Homem-Aranha. Você não adianta você ir com outro personagem que você não vai acessar. Tem lugares que você só acessa com o Homem de Ferro. Tem parede que só quebra com o Hulk. E eu acho isso legal, porque dá uma coisa assim, um fator replay interessante, sabe? Pra poder você... Poxa, eu não fui com esse personagem nessa fase. Vou voltar lá pra poder ver se tem alguma coisa diferente. Eu acho isso muito legal.
E você vê como ele herda algumas coisas do arcade. Que você vê que o modelo dos personagens são baseados naquele... como é que chamava o arcade Acho que era War of the Gems também, não lembro.
É, eu acho que é.
E se alguém lembrar o nome depois, comenta aí pra gente. E eles têm os mesmos modelos, ou pelo menos parecidos, e no final de cada fase tem aquela splash screen como você tinha nos jogos de luta. Então fica meio sem sentido, uh-huh. entendeu? Porque você termina a fase e aparece uma splash screen com o Capitão América e a bandeira no fundo, e depois você passa a jogar com o Wolverine, tipo, o jogo não acabou.
Não, tem várias coisinhas assim, é o War of the Gems mesmo, acabei de ver aqui.
Mas é interessante, como os jogos tinham essa licença poética de emprestar, né, modelos e mecânicas e temáticas, só que eles pegaram os sprites de um jogo de luta e colocaram num jogo de plataforma.
Ô Luke, só pra poder completar aquela questão que você falou do hitbox, eu tô vendo aqui no arcade, e não é agora, e vendo esse sprite que tá sendo usado no arcade, eu lembrei também dos jogos do arcade de luta, né? O Marvel vs. Capcom da vida e tal. O Homem-Aranha em todos eles tá com essa mesma posição, com um braço pra cima.
Não faça isso, padre, você vai destruir minha infância.
Todo machado com o braço pro alto.
Não, é sério, todos eles estão com o braço pra cima.
Eu acredito, mas você acabou de destruir minha infância, porque agora eu, adulto, sei que ele está com o braço pra cima pra ter a mesma hitbox que o outro personagem tem.
Não, mas ele tá literalmente, ele tá agachado. Olha lá, tô vendo aqui agora um gameplay do Marvel vs. Capcom aqui. Ele tá agachado e tá com o braço pra cima. Literalmente. Tá lutando contra o Mega Man ainda.
Nunca que eu ia perceber isso na época.
Ah, cara, mas é legal. Essas coisinhas são legais. São bem interessantes. Mas, assim, vamos dar continuidade, porque ainda tem muito jogo.
Tem bastante coisa aí.
O bom é que a época do Nintendo 64 só teve um, então, assim, dá pra falar e pular.
Pois é, mas o do Nintendo 64 é emblemático. E eu preciso falar muito desse jogo, que é o Homem-Aranha também, né? O Homem-Aranha do Nintendo 64, que é bem legal. Ficou muito conhecido aqui no Brasil por conta do PS1, né? Saiu no PS1, saiu no PC, saiu no 64, saiu no Dreamcast.
Tudo. Tinha versão de Game Boy, tinha tudo.
Saiu em tudo. E falar nisso, gente, tem muito jogo nos portáteis também, viu? Muita coisa nos portáteis também. Mas esse Homem-Aranha, ele é muito emblemático porque pela primeira vez a gente vê um jogo do Homem-Aranha em 3D, totalmente aberto, né? Você andando literalmente na cidade e usando e abusando do poderio gráfico daquela geração de videogames, né? E esse jogo fez muito sucesso, gente. Eu joguei muito isso, muito, 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 muito mesmo. E ele tem uma porrada de item colecionável, de roupa pro Homem-Aranha pra você poder desbloquear, de você pegar as revistinhas nas fases. Nossa, é tanto item que eu nem sei se eu fiz 100% dele. De tanta coisa que ele tinha disponível.
Era muita coisa mesmo. Olha, eu lembro que eu tinha uma revista com detonado dele, era enorme a seção do detonado. Mas o meu contato com a Marvel nessa época foi só no Tony Hawk, com o Wolverine e o Homem-Aranha sendo opção no jogo.
Ah, tem
foi
isso.
Foi meu
também.
Único contato. A Marvel muito forte nessa época.
Cara, o Wolverine eu não cheguei a usar no Tony Hawk, mas o Homem-Aranha eu usei bastante. Acho que era no Tony Hawk 2, não era? Ou 3?
Era, tinha ele, o Darth Maul.
Tinha vários personagens, né?
Tinha os caras assim.
Era os acordos da Activision, né? Nessa época o Homem-Aranha tava na mão da Activision, então usava e abusava disso.
Então pode-se dizer que o Tony Hawk era praticamente o Fortnite da época, onde unia todos os universos.
Praticamente isso, sim.
Ainda é o precursor, meu filho. Tony Hawk é tudo.
Agora, desse Homem-Aranha eu queria falar algumas coisas. É legal que, como vários jogos do Nintendo 64, né, eu acho que depois de um tempo a gente olha os recursos 3D, e assim como o PlayStation 1 também isso acontece, né, porque você tinha personagens 3D e alguns objetos no cenário 2D para você conseguir fazer toda a composição, ele não envelhece muito bem, você vê os personagens meio quadradão,
sim,
tudo, mas é muito legal que o Homem-Aranha ele interagia com o cenário, então ele pegava barril e jogava nos caras, ele subia em cima de algumas coisas, ele não usava tanto recurso de andar na teia como ele fez em jogos futuros do próprio PlayStation, mas eu acho que foi ali que começou tudo, ali que a gente viu o Homem-Aranha pulando bem alto, conseguindo dar uns golpes diferentes e saindo daquela mesmice que era um beat'em up da época, que independente do personagem ele ia andar e dar um soco do mesmo jeito.
Uhum. Agora, esse jogo tem uma coisa legal, que assim, eu gosto quando essas coisas acontecem, porque mostra assim, a engenhosidade, que hoje em dia, não é que não tem engenhosidade hoje em dia, mas eu acho que ali na época do 64, principalmente, as desenvolvedoras usavam e abusavam disso, porque o 64, assim como o PS1, eram hardwares limitados, né? Hoje em dia você tem um jogo, por exemplo, do Homem-Aranha da Insomniac, que tipo, você roda a cidade inteira de Nova York, aquela coisa toda. E aqui, obviamente, você não vai ter isso. Você vai ter limitações, né? Então, o que eles fazem para poder limitar isso? E a história limita a cidade. E eu acho isso muito legal, porque eles pegam e lançam a história que diz o seguinte: olha, o doutor Octo Octavius fez aí uma máquina que vai ser roubada, e durante esse processo, um outro inimigo misterioso, que no início eles não revelam, lançou uma fumaça na cidade e que dominou a cidade inteira. Então você só consegue andar por cima dos prédios, você não consegue ir na parte de baixo dos prédios, né? Então sim, é uma solução genial. Olha, não é que você não pode ir, é porque tem uma fumaça ali que é o plot da história, entendeu? Então eu acho isso muito legal.
É quase um Skyward Sword, né? É um Skyward Sword-like.
Tipo assim, você não pode descer, você vai ter que ficar aqui por cima, por isso você vai pulando de prédio em prédio, né? E claro, tem aquela coisinha que a gente sempre ri, que é o Homem-Aranha jogando teia no céu, né? Que a teia dele prende na mão de Deus e vai, né?
Que se manteve por um tempo, porque no GameCube era a mesma coisa.
Joga a teia na mão de Deus e vai, né? Vai pulando de prédio em prédio. Mas é legal.
Esse jogo eu vi aqui agora, que ele teve duas continuações, né? Ele teve um 2 no PlayStation também, que não saiu pro 64. E tem o do Game Boy Advance, que eu queria muito, porque era um dos jogos de lançamento do Game Boy Advance. Lançamento saiu logo no início, não sei se era de lançamento não, mas ele era muito lindo. É a Ameaça do Mistério. Cara, é de 2001. Esse jogo era da Vicarious Visions também. Tal. Ai, cara, eu sonhava com esse jogo. Eu via na Nintendo World, eu ficava babando no jogo. Porque parecia que ia ser minha redenção com o jogo do Super Nintendo. Cara, que vontade que eu tinha de jogar esse jogo. E eu joguei depois, né, lógico. Mas, pô, é muito bom. Não é o do comparado com o Nintendo 64 e o do PlayStation 1, não chega nem perto. Mas é muito maneiro. Muito maneiro. É muito fluido. É muito legal.
Esse é muito legal. Esse eu cheguei a jogar no Game Boy Advance, né? O meu primo tinha ele. E ele é bem bonito, ele é dinâmico, ele é rápido. É um dos melhores jogos do Homem-Aranha, na proposta dele, obviamente, que é de ser um beat 'em up em 2D, né? É bem legal, bem diferentão e vale muito a pena. Continua muito bonito até o dia de hoje.
Tem umas ceninhas, não é de qualquer jeito, né? Ele tem...
Não,
cara,
não.
A modelagem do Homem-Aranha, os bonecos, cara...
Quando você assiste, assim, só vou até avisar pro pessoal pra poder... Porque as pessoas veem gameplay de Game Boy Advance, e eles ficam, nossa, que coisa horrorosa. Gente, vocês estão vendo um negócio num monitor Full HD, né, 1080, pra uma coisinha que é uma telinha mínima de 5x5, praticamente. Então, assim, imagina isso numa telinha pequena, né? Porque senão, quando você vê na tela grande, parece que o Homem-Aranha é feito de massinha, né?
É uma tela pequena e no escuro, tá, gente? Porque aí, nessa época desse jogo, ainda não tinha Game Boy Advance SP. No máximo, uma lanterninha em cima do Game Boy. Então, assim, bota na sua televisão, vai pra longe e fecha o olho. Que aí você vai ter mais ou menos uma ideia de como que era na época. E é muito bonito.
Já que a gente tava falando de Game Boy Advance, voltando um pouquinho no Game Boy, tem um jogo que tem um lugar especial no meu coração, que é o Amazing Spider-Man. Ele teve duas continuações que saíram no Game Boy, e eu gostava muito, porque eu acho que os jogos do Game Boy originais, cara, os caras tiravam leite de pedra, porque era muita coisa que eles faziam num hardware tão limitado, numa telinha tão pequena, que nem o padre falou, né? E você tinha o Homem-Aranha ali, não só num plataforma lateral, mas o Homem-Aranha andando com a teia pendurada no céu, né? E, cara, ele chegava até a chutar uns pássaros quando ele tava voando, algumas coisas diferentes e tal. Então, esse jogo, eu sei que olhando hoje em dia, não é muita coisa, mas era um dos poucos jogos que tinha na locadora perto de casa, que era um Game Boy, e quando eu consegui pegar um Game Boy e sair do Tetris, que era o jogo que vinha com ele, eu gastava boas horas nele.
Eu tô assustado de ouvir que tinha locadora de Game Boy. Porque eu
também nunca vi.
Cara, lá
vi
em
isso.
Santos tinha. Eu morava em Santos, eu sou de Santos, né? Eu morava em Santos na época, lá tinha.
Ah, legal, legal. Mas dando sequência aí, depois a gente vem uma era meio complicada de jogos da Marvel nas plataformas Nintendo, que foi a época do GameCube. Teve jogo? Claro que teve, mas os jogos são muito bons, assim.
Pô, não, assim, eu achei que teve muito jogo. Calma, você diz complicado porque os jogos eram meia boca ou porque não teve? Porque teve.
Não, porque os jogos são meia boca.
Ah,
não,
tá,
jogo
não,
teve muito. Teve jogo do Quarteto Fantástico, teve jogo do X-Men, teve jogo do Homem-Aranha do filme.
É, o lance dessa época Wolverine, é que tava Hulk. Tudo virando filme e tudo se licenciando, né? Isso. Aí tinha jogo de filme. A mesma coisa dos Harry Potter da vida, todos eles. Mas tem um do GameCube que eu preciso... Cara, na moral, do fundo do coração. Meu jogo favorito da Marvel, depois de Marvel vs. Capcom 2. O 2, porque o resto é ruim. Marvel Nemesis. Eu não sei se vocês jogaram Marvel Nemesis. Marvel Nemesis, pra quem não sabe, é um jogo da Marvel que a capa é toda verde. Era tudo é meio verde no jogo, se você procurar gameplay. Uhum. Ele é como se ele, pra ser sombrio, só que sombrio em 2002, era as coisas serem verdes. Eles não tinham muito critério pra trevas na época. E, cara, que jogo... É um jogo de luta em arena, né? Tipo, ele
em
é aberto,
arena,
meio,
né?
Tipo... tipo uns Naruto da vida, não é lutinha normal. E tem os bonecos da Marvel, e tem uns bonecos nada a ver, que tu nem... Eu nem lembro quem são, mas, tipo, tem Homem-Aranha, Wolverine, não sei o quê, os de sempre. E você pode pegar coisas do cenário e jogar no outro. Tem um modo história explicando por que, que eles estão... Eu não lembro qual é a parada. A gente, vamos fingir que é porque eles estão verdes, mas tem um modo de história que explica por que é tudo meio verde.
Vamos fingir porque eles são verdes. Foi ótimo.
E, cara, é muito bom dentro do que eu me lembro que era, porque a gente jogava Marvel Nemesis o dia todo, quando a gente podia alugar. E, nossa,
você
era muito maneiro.
Sabe o que parece? Eu não sei se vocês conhecem, mas tá lembrando Power Stone isso.
Conheço, não.
Olha,
você não jogou Power Stone, não, né?
Eu não conheço o Power Stone e eu não conheci esse jogo. Agora eu tô vendo aqui uma gameplay dele e ele realmente é muito bonito, cara. Ainda mais pra um jogo de GameCube, cara. Assim, eu fico imaginando esse jogo num 4K remaster aqui, cara, não devia nada pros jogos atuais, não, viu?
Não, e o gameplay é bom, cara. Ele é bom. Os personagens são muito diferentes. Os personagens que têm poder elétrico, eles conseguem puxar coisas pra perto deles e jogar em você. O Homem-Aranha consegue fazer isso também. O Wolverine não faz, por motivos lógicos. Mas, sabe, todo mundo que consegue ter uma coisa de alcance, tem. É muito legal isso. Você joga com boneco, você tá realmente vivendo aquele boneco. O coisa quebra coisas do chão. Ah, é muito maneiro o jogo. Muito maneiro. Muito maneiro.
Não, realmente.
Não, são legais, né? Não, não, não dá pra negar. Mas, assim, é uma era que é esse negócio do querer ser adultão e tudo, que é bem próprio desse início dos anos 2000, né? Mas uhum. Durante o GameCube foi complicado, depois no Wii as coisas melhoraram, né? Que a gente chegou logo de cara com... O Marvel Ultimate Alliance, né? A gente já teve no Wii e que fez muito sucesso, né? E assim como no GameCube também teve muito jogo e nem todos são bons. Teve jogo do Iron Man, teve jogo do Hulk, do Homem-Aranha, trocentos, né? Porque sempre tem jogo do Homem-Aranha.
No Wii também teve... Ah, é porque a Marvel começou a fazer os filmes da Marvel, tava nessa época, né?
É.
Tem um do Thor que é horroroso. Cara, o do Capitão América. Caraca, é minha maior lembrança. Eu lembro que na Nintendo World falava do jogo do Capitão América pra Wii. E eu, crente que, caraca, deve ser muito maneiro. O do 360 do PlayStation 3 era uma coisa, o do Wii parecia, tipo, cara, de Nintendo 64. Era muito estranho do Capitão América. Não parecia um downgrade, parecia que... Cara, não, parecia que eles pegaram, tipo, o código do jogo, não estavam nem aí, e botaram lá e dane-se. Era muito esquisito.
todo mundo queria vender as coisas no Wii, né, gente? Colocou no Wii, vende, né? Tem isso, né? Agora, o do Thor é bem feio, né? Eu tô vendo aqui
muito.
Agora, nossa, o do Thor é bem feio.
Ah, e eles ganhavam também versão pro DS nessa época, né? Tudo que saia pro Wii saia pro DS também. Então, tipo, os trocentos jogos da Marvel que tiveram, tinha um monte pro DS também.
Meu Deus, se o do Thor é feio, do Capitão América, o Soldado Invernal é mais feio ainda.
É horroroso.
Mas eu vou falar uma coisa pra vocês. O Thor, ele tem uma tradição de ter jogos feios. Até no celular o jogo dele era feio. É impressionante.
Meu Deus.
Agora, antes da gente pular pro próximo console, a gente ainda falando de GameCube, tem um jogo no GameCube que eu lembro que na época foi uma revolução, mas eu não consegui jogar porque não tinha em nenhuma locadora perto de casa, que era o Justiceiro, The Punisher.
No GameCube?
Ah, que é violentaço?
Era,
que pode botar a cara dos
outros no falava exatamente que o jogo era muito violento e tal. Eu nunca consegui jogar esse jogo, é uma das grandes frustrações que
eu
tenho.
Isso, eu nem sabia que tinha isso. Deu todo
não,
tempo.
Padre, graças a Deus, que é violento, violento real, assim.
Não, eu tô vendo uma cena aqui, que ela é violenta pros padrões, sei lá. Tá certo que esse jogo é o quê? De 90 aí? Deixa eu ver de quando ele é. 2005. Mas parece filme do Robocop lá de 1980 e muitas.
Vivo ou morto, você vem comigo.
Gente, é um Punish meio numa pegada Max Payne, né?
Olha, eu não quero nem descrever as cenas que eu tô vendo aqui, porque realmente é muito violenta. Ainda bem que o meu eu adolescente não conheceu esse jogo.
Assim, é violento e tal, não vou entrar nesse quesito de violência, mas ele é bonito, é um jogo bonito. Não sei se a gameplay dele é boa, mas a modelagem dos personagens é bem bonita.
Tá bom que a Marvel hoje em dia deixou um negócio desse, né?
É. Não,
ruim.
E o GameCube é um aparelho muito forte, cara. Tem essa parada, o GameCube é forte, o GameCube não é... O CD era pequenininho, parece um fogãozinho coloridinho, mas pô, ele é...
Bom,
não, ó, mas é bonito.
Só pra
é
gente pular pro próximo jogo, se alguém tá perguntando se esse jogo é violento, ele tem execuções, como o Mortal Kombat, então vocês já imaginam como ele é.
Meu Deus do céu.
Acabei de ver um vídeo aqui, All Executions.
Nós falamos do Ultimate Alliance, né, que começou no Wii, teve o 1 e o 2, mas outra franquia também que teve da Marvel e que fez um sucesso relativo, se não me engano, teve 3 jogos, foi o Marvel Super Hero Squad, né, que é aquele que os personagens são todos fofinhos, né, todos pequenininhos, parece todo criancinha, mas ele fez bastante sucesso porque ele tinha um multiplayer e tal... Né, e pro Wii com essa coisa do casual e pegou muito bem. Ele teve, se eu não tô enganado, ele teve 3 jogos.
É, ele teve um montão. E é muito bonitinho mesmo, e é muito legal.
Não, ele é divertido, ele é gostosinho de jogar. O terceiro eu acho que é o mais fraquinho, mas o primeiro e o segundo, esses aí que foi o que eu tive contato, eu sei que eles são bem assim, bem fortes. É tipo uma pegada do que a gente tem hoje dos jogos do Lego, sabe? Que é uma coisa assim, é infantil, mas é divertido, é legal de jogar e tudo, é bem legalzinho, então acho que vale o destaque aqui.
A gente tinha comentado sobre a época dos filmes, e eu realmente tô vendo, nessa época aqui, pro GameCube e depois pro Nintendo DS, saíram muitos jogos com o mesmo título do filme. Então você tem o Rise of the Silver Surfer, com o Quarteto Fantástico, você tem o The Incredible Hulk... tem alguns jogos aqui, mas a maioria deles saiu pro DS nessa época. Acho que a gente não teve muita coisa no GameCube. A gente tava justamente na transição, né, do GameCube para a próxima plataforma, pro Wii, né?
Agora, se no Wii e no GameCube teve muito jogo, no Wii U o negócio ficou meio complicado, né? Não teve tanto jogo assim, até porque não teve jogo no geral, né? Então não dá pra gente falar muita coisa. Mas teve os jogos da Marvel, junto com o Lego, né? Teve lá o Lego Marvel Super Heroes, que saiu lá no Wii U. Se eu não me engano, teve um também desse squad aí, também teve uma versão pro Wii U também. Não foram muitos jogos não, até porque nessa época aí já estavam as coisas assim mais... Não tinha mais tanto jogo da Marvel no geral, né? Foi uma época meio seca, né? Pelo menos que eu me lembro. Você lembra de alguma coisa, Luke?
Olha, eu lembro do jogo do Homem de Ferro 2 pro Wii, né? Um pouquinho antes do Wii U, mas no Wii U realmente acho que foi geral, né? A gente não tinha muitos jogos ali saindo pra plataforma e os jogos da Marvel acabaram entrando na consequência. Eu não me lembro de nenhum do Wii U que eu joguei. Eu tô vendo aqui, tem um jogo chamado Marvel Avengers Battle for Earth, mas eu não joguei esse jogo.
Até. E assim, teve o Disney Infinity, né? Que tinha os personagens da Marvel no meio, né? Teve. Assim, no Wii U teve mais jogo da DC, gente. Eu preciso falar. Teve os jogos do Batman. Teve, se eu não me engano, o Injustice também e tudo.
Teve.
Né, mas não é o tema do episódio. Mas teve jogo do Homem-Aranha também. Teve um joguinho do Homem-Aranha que eu não lembro qual que é o nome. Eu só lembro de ver algumas cenas dele. Mas eu acho que é aquele do...
Ah, é o do filme do Andrew Garfield.
Do filme
teve,
do Andrew
sim.
Garfield. É, teve ele.
Teve pro 3DS também.
Pra caramba, que eu não gosto desse jogo não. Eu acho ele muito chato.
Olha, mas eu vou te falar que agora eu vou correr atrás do Wii U pra jogar esse Battle for Earth, que o gráfico dele é muito bonito. Lembra os Marvels vs. Capcoms mais novos.
Esse eu não lembro. Eu vou procurar aqui. Como é que é o jogo?
É Marvel Avengers Battle for Earth, do Wii U. Ele realmente é muito bonito. E, assim, ele é um jogo de luta, mas ele não chega a ser aquele jogo clássico de luta, onde os personagens estão de lados, e sim mais uma batalha 3D numa arena.
É arena, é batalha de arena. Tô vendo que agora realmente ele é bonito. Ele é tipo os Dragon Ball Budokai Tenkaichi. visão traseira, que agora também o Xenoverse também usou isso, né? Então é nesse estilo, parece interessante. Assim, não sei, deve ter em outra plataforma, não tem, além do Wii U?
Deixa eu ver aqui, ele tem pra porque... Xbox 360 com o uso do Kinect, ó.
Ai, ai, nossa, como é que joga isso usando Kinect, gente?
Eu tô ligado nesse jogo, eu tô ligado, é porque esse jogo ele era de movimento. Esse jogo tinha uns lances, você vê meio de trás porque você faz as paradas, eu acho que eu lembro dele na época. Não de ter jogado, mas ter visto coisa dele.
Tá doido.
Era uma experiência imersiva.
Ó, um 360 com Kinect que eu tenho, eu vou atrás desse jogo agora, hein?
Aí vai ter que fazer live, que a gente vai ter que assistir isso.
É.
Mas agora finalmente a gente chegou nos tempos atuais, né? E não, agora sim a gente tá também servido, porque a gente tem aí o Marvel Ultimate Alliance 3, né? Que é exclusivo do Switch, isso deu muito choro, diga-se de passagem. Uhum. Eu vi muita gente reclamando no Twitter disso. Vocês acompanharam essas reclamações?
Uhum. Mas eu entendo, porque o Marvel Ultimate Alliance muita gente conheceu no PlayStation 2, né? E no Wii. Aí nem todo mundo tem o Switch ainda, então a brigalhada rolou, né?
Tô achando que deve aparecer até um Marvel Ultimate Alliance 4 por aí, viu? Porque fez muito sucesso.
Fez sim, eu vou dizer pra vocês que esse foi o motivo de eu comprar um Switch. Foi justamente o Ultimate Alliance 3. E eu lembro na época das reclamações, e é engraçado, né? Quando é exclusivo para as outras plataformas, tudo bem. Quando sai para Nintendo, aí não pode. Então, e era engraçado que, ao mesmo tempo que o pessoal reclamava, o pessoal desdenhava do jogo. Né? Porque, olha o jogo, olha, não tem, poderia ser melhor, é cel shading. Criticaram bastante porque ele foi pro lado de cel shading na hora da arte, né? É, como vários jogos de super-herói foram, né? Se você pegar o Champions Online e vários outros jogos de super-herói, eles utilizam o cel shading porque fica parecido com quadrinhos e realmente é mais fácil que renderizar, né? E eu lembro que muita gente desdenhou esse jogo do Switch justamente por esse motivo. Mas foi o motivo pelo qual eu comprei o Switch. Eu fiquei esperando uma promoção que eu achei que nunca ia vir, ela veio, né? E é um jogo que ele tem, se eu não me engano, acho que duas ou três DLCs, né? Uma DLC que ela veio gratuita e duas que você adquiria depois. Acho que agora você consegue adquirir o jogo por preço cheio, né? $60 ou $299 e as DLCs por $99, todas elas.
Então, e é um jogo que foi muito assim... Bem cuidado, né? Porque essas DLC, por exemplo, trouxe muito conteúdo. Se eu não estou enganado, foi o conteúdo do X-Men, né, que veio... Né? E teve um...
E o Quarteto Fantástico.
Qual foi a outra? E o Quarteto Fantástico, isso mesmo. Então, bastante conteúdo, o pessoal fala da gameplay dele ser bem legal. E eu acho essa coisa do cel shading uma opção bem interessante, porque, cara, nós estamos falando de personagens de quadrinhos, sabe? Eu não sou muito fã dessa coisa do ultra realista, tá aí a prova do...
Avengers aí.
Do Avengers aí, que não colou, enquanto o Ultimate Alliance vendeu e o povo comprou... E se bobear, tá saindo outro jogo aí já. E, cara, ele é muito personagem, né, disponível. Que o que é legal dele é isso, que você pode montar o seu time lá e tem muito boneco, né?
É, pois é. Eu vou te dar um exemplo melhor, padre. Daqui a uns anos, a gente vai lembrar desse jogo, ele vai continuar lindo e jogável exatamente como ele é. Tá, igual o Wind Waker, né, que continua lindo da maneira que ele é e tal. Diferente de jogo que tenta ser real, não sei o que, com o tempo fica muito datado, igual o Twilight Princess.
Nada, padre. Meu Deus, já tá a gente falando de Twilight Princess de novo.
Achei importante ressaltar.
Mas assim, não é só ele que tem no Switch, né? É, a gente tem também o Guardiões da Galáxia no Switch, né? Cláudio, mas tá aí.
A gente tem?
Tem. Não, vem,
não, eu sei, eu tentei. Eu entrei na conta americana, tentei baixar o jogo pra jogar, mas... Infelizmente, não tem
Tentei
como.
Tentei com o control também, não
ah,
tem.
Ah, não. Isso aí é por conta do servidor. Mas que tá disponível tal. A gente não pode falar que não tem ele no Switch. Sim, foi anunciado pro Switch. E confesso que eu fiquei muito assustado quando eu vi aquele anúncio. Porque, né? Realmente é um jogo que exige um pouquinho mais. Mas tá na biblioteca do Switch. A gente não pode deixar de falar dele, né? Bem, acho que a gente tá chegando já no final da nossa lista. Eu queria saber, principalmente do Luke, quais outros jogos, assim, de que outras franquias, de que outros personagens da Marvel ainda estão faltando, pode aparecer, na sua opinião? Você que é especialista em Marvel aí, o que você acha que pode surgir por aí?
Não faz isso comigo não, padre, senão eu vou ser cancelado na internet.
Não, é, você é especialista em jogos da Marvel, sim, ué, que é isso?
Olha, eu pegando esse gancho, eu acho que tem muitos jogos no mercado que poderiam ser adaptados para o Switch, ou poderiam rodar no Switch, e eu vou dar um grande exemplo. Do mesmo jeito que a gente tem o Asphalt Legends rodando, ou Warframe, ou alguns outros jogos rodando nativamente no Switch, tem um jogo no qual eu tenho um apreço muito grande, que é um jogo chamado Marvel Future Fight, onde é um action RPG, né, com personagens colecionáveis. Infelizmente, como todo jogo de celular, ele utiliza um modelo de microtransação, mas eu vejo ele como um casamento perfeito no Switch, porque você consegue usar os controles para movimentar o personagem, os personagens, você teria o Switch, o hardware dele, a tela dele conseguiria mostrar tudo que você precisa mostrar na tela. É um jogo que você não precisa utilizar o touch control, apesar dele ser um jogo de celular, ele é um jogo onde você tem os botões na tela e você poderia substituir isso pelos botões do Switch, ganhando mais espaço. E é um grande sonho de ver esse jogo um dia portado para o Switch, sabe?
Eu nunca joguei ele, eu só vi gameplay, inclusive, lá nas suas lives na Twitch, mas realmente é um jogo bem bonito, parece ser bem divertido, e eu confesso que na hora que eu vi ele a primeira vez lá na live, eu achei que fosse um jogo de console, sabe? Achei que fosse talvez no PS4 ou no Xbox, eu falei, poxa, esse daí não tem ainda no Switch, podia vir, né? Mas agora você falando, né, lá, dá mais vontade ainda, porque você tá lá no portátil, tem condição de vir, aliás, tá no mobile, tem condição de vir pro Switch tranquilamente, né?
A gente tem vários jogos que fizeram essa portabilidade no Switch, né? O próprio Pokémon Unite, tá certo que ele foi desenvolvido pensando no Switch, mas a gente tem ele disponível para celulares, você tem o Asphalt 9 Legends, Warframe, sem contar Fortnite, outros jogos. Então, eu gostaria muito de ver mais jogos que a gente tenha, porque a Marvel é uma franquia enorme, portados pro Switch, né? Tem um outro jogo também, que é o Marvel Torneio dos Campeões. Esse eu vejo um pouco mais dificuldade, porque esse você tem que realmente usar a tela de touch para poder jogar. E enquanto o Switch tem, né, as funções de touch na tela, o forte do Switch é justamente você usar os Joy-Cons ou usar o Pro Controller, e aí o jogo não seria um casamento perfeito, na minha opinião. Mas eu gostaria mais de ver nesse sentido. E para jogos futuros, eu acho que tem bastante coisa aí pra gente vir. Eu gostaria muito de ver mais jogos de combate tático no Switch. Eu acho que super-heróis a gente tem bastante coisa. E a gente não mencionou aqui, mas um que eu estou esperando ansiosamente é o Marvel Midnight Suns, que é um jogo que eles anunciaram para 2022, postergaram ele. Eu acho que, se não me engano, agora ele vai sair em 2023, ou ele ia sair em 2021, vai sair em 2022, não lembro. Que anunciaram para as plataformas mais recentes, inclusive para o Nintendo Switch. Então esse aí é a minha grande aposta aí de novo jogo da 2K Games.
Ah, esse aí eu também quero ver. Tenho bastante curioso para poder ver o que está vindo, né? Porque, assim, tem informação, mas não tem, né? Não tem muita coisa ainda para a gente poder ver. Mas e você, Zé? Tem alguma coisa que você está esperando? Algum personagem seu que é favorito, que não deu as caras ainda?
Marvel's Capcom 2. Tô nem de sacanagem, tô falando sério. Não tô de sacanagem, estou falando sério. Eu acho que Marvel's Capcom 2 é o melhor Marvel's Capcom. É um jogo que eu joguei muito, é um jogo que eu gosto muito. Não é possível que não tenha condição de rodar no Switch, a não ser que seja igual o Kingdom Hearts, né? Que jogo de PlayStation 2 não consegue rodar no Switch. Mas eu queria muito, muito, muito Marvel's Capcom 2. É o melhor Marvel's Capcom, um jogo de luta absurdo de bom.
Eu também gosto bastante do 2, sabe? O 1 é legal, o 2 é excelente, o 3 é uma bosta, mas eu gosto muito. O 2, se viesse num daqueles esquemas de arcade da vida, né?
Tinha um arcade. Vinha aqueles, os Marvel, aqueles Capcom versus SNK. Ih, nada a ver. Aqueles Marvel, o X-Men versus Street Fighter, esses assim, sabe?
Nossa,
metia o Capcom versus SNK do nada.
Mas é interessante, porque esse jogo, diferente do primeiro, porque o primeiro Marvel vs Capcom ainda utilizava aquele esquema de 6 botões, né? Fraco, médio e forte, pra soco e chute. E o 2, ele utiliza apenas 4 botões, né? Você tinha o fraco e o forte somente. Então eu acho que fica mais legal, porque se você olhar ali no Joy-Con, são os quatro botões que a gente tem do lado direito. Então combinaria bem melhor. De tecnologia, não tem por que não portar. A Capcom tá aí com um Fighting Collection que eles vão lançar recentemente, que vai trazer alguns jogos mais antigos. E eu acho que só uma questão de licenciamento mesmo é que impediria. Eu gostaria que eles soltassem um desse Fighting Collection com os jogos da Marvel, né? O Marvel vs Capcom e os do X-Men também. Então eles podiam pegar desde lá do Avengers, da War of the Gems, e trazer tudo que eles têm de franquia da Marvel pra cá nos jogos da Capcom de luta. Seria bem legal, eu certamente investiria meu dinheiro nisso.
Ô, gente, deixa eu fazer uma correção. Eu falei mal do 3, mas não, o 3 é bom. O que é ruim é o Infinity, que é o 4, né?
O 3 é o que tem o Okami. Nada a ver. Amaterasu. Okami.
Amaterasu.
A Metroid.
É a Metroid. Não, é, então assim, o 3 é bom, tá, gente? Desculpa, eu confundi, eu tinha esquecido que existe o Infinity. O Infinity é aquele que teve a polêmica da Chun-Li, que tiveram que mudar a modelagem dela e tudo, né?
Mas, padre, a gente entendeu, depois do 2 tudo é ruim, a gente entendeu o ponto. A gente pegou, a gente captou o que você quis dizer.
Eu sei que tem muita coisa que pode aparecer por aí, eu acho que o universo Marvel tem só crescido. Pode ser que surjam outros personagens, outros jogos, né? Nem todos vão aparecer pro Switch, né? Tipo o jogo do Wolverine que foi anunciado, mas aí é a questão lá da... É a Insomniac que tá fazendo, né? A mesma que fez o Homem-Aranha, não é?
Isso.
É.
Né? Então não tem como vir, mas pode ser que outras coisas venham por aí. Quem sabe a gente vai estar aqui esperando se vier alguma coisa interessante. Chegamos ao final desse Project N Cast e antes da gente encerrar, tem alguém que tá aqui com a gente, alguém que veio, assim, acompanhando o nosso trabalho e hoje tá aqui, além do Luke, tá, gente? E esse alguém é o filho do Luke, o Leônidas. Tudo bem, Leônidas?
Tudo.
Ah, você gosta de ouvir o Project N Cast, né?
Aham. Uhum.
Você gosta mais do padre do que do Zé?
eu gosto.
Quê? O quê? O quê?
Eu gosto mais do padre.
Não, aí. Pode falar a verdade, Leônidas. Tem problema, não. Pode falar pra mim. Não pode mentir pro padre, mas pode mentir pra mim. Pode falar.
Meu Deus, mas que bom que você gosta de ouvir a gente, viu, Leônidas?
É.
A gente fica muito feliz, tá? Dá um abraço pro pessoal que tá te ouvindo.
Como é que eu faço um abraço? Eu não sei.
Manda um abraço, é.
Manda um abraço.
Um abraço pro pessoal que tá ouvindo.
Fala um abraço pra quem tá ouvindo o Project Incast.
Um abraço pra quem tá ouvindo o Project Incast.
Isso aí.
E dá um like pro meu gato morcego conseguir enxergar. Porque ele não enxerga muito bem, mas ele se esfrega nas coisas pra saber onde que ele tá.
Muito bem, então. Luke, muito obrigado pela presença, viu, meu querido? Foi muito bom bater esse papo com você, viu?
Eu é que agradeço, padre Zé. Muito obrigado aí pelo convite. Eu tô emocionado aqui. Eu e o Leônidas, a gente tá emocionado. A gente escuta vocês já tem um bom tempo, né? E a gente passou do ponto que a gente já tá em dia com todos os episódios atuais. Então agora a gente começa a ouvir os antigos. Inclusive, o Leônidas ficou chocado, porque ele descobriu que nos primeiros episódios não tinha o Zé.
Não tinha,
é verdade.
A qualidade deu uma subida depois de um tempo, depois que eu entrei. Então, a gente entende.
Eu vou ter que concordar, nesse ponto eu vou ter que concordar.
caraca.
Mas,
tô muito emocionado.
Deixa aí pro pessoal as suas redes, onde o pessoal te encontra.
Olha, eu estou no Twitter, Luke Marg, na twitch.tv... Luke Marg e no YouTube, Luke Marg, inclusive cobrindo vários jogos da Marvel, então se você tiver curiosidade, procura lá no YouTube Luke Marg, você deve encontrar um conteúdo que eu espero que você goste e passe a acompanhar.
Isso aí, e a gente, vocês já conhecem, né? Eu sou o Padre, se quiser me encontrar lá no Twitter, é só procurar por Edson_Ribeiro.
Eu sou o Zé, você pode me encontrar em todas as redes sociais como Zé Renato. É igual Zé Renato, só que com Nátio no final. E na Twitch também, esqueci.
E nós somos o Project NCast. Toda sexta-feira, por volta do meio-dia, tem episódio novo para vocês em todos os serviços de streaming de áudio e também no nosso site projectn.com.br, onde você acompanha as últimas notícias do mundo da Nintendo. Grande abraço, até a próxima.
Valeu, gente. Beijo. Tchau.
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 Tchau. Valeu.
Esse podcast foi editado por Jonathan Sidoski.